autoridade possam abrir as galerias para que os cidadãos possam entrar. Hoje não há expediente, vamos entrar diretamente na nossa ordem de trabalhos, no ponto 1, para o debate da proposta de lei número 3216, primeira do Governo, assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento UE 2022-2065, relativo a um mercado único para os serviços digitais e que altera a Diretiva 2031/CE. E para abrir este debate, vamos dar a palavra ao Governo, portanto tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, tem até 10 minutos para a sua, até 11 minutos para a sua intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por isso a impossibilidade da agenda da Sua Excelência, o Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, cabe-me a mim a honrosa tarefa de apresentar a presente proposta de lei que assegura a execução da ordem jurídica interna do Regulamento da União Europeia 2022/2065 relativo a um mercado único para os serviços digitais. Trata-se de um regulamento com um teor inovador que tem como desiderato contribuir para o bom funcionamento do mercado interno para serviços intermediários, mediante o estabelecimento de regras harmonizadas para um ambiente em linha seguro, previsível e fiável, que facilite a inovação e, bem assim, no qual os direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União sejam efetivamente protegidos. A presente proposta de lei vem definir as autoridades competentes para a respectiva supervisão e execução no contexto nacional do referido regulamento, incluindo a definição do coordenador dos serviços digitais e a concretização dos seus poderes. Estabelece também um modelo de cooperação entre autoridades competentes e outras autoridades judiciárias e administrativas, determinando as regras aplicáveis à supervisão e fiscalização e estabelecendo o regime sancionatório em caso de incumprimento das obrigações decorrentes deste regulamento. Na elaboração desta proposta de lei, foram tidos em consideração os resultados do grupo de trabalho encarregado de proceder ao levantamento das necessidades e de conformação na ordem jurídica interna do Regulamento dos Serviços Digitais, ao qual eu agradeço em nome deste Governo. O grupo de trabalho foi coordenado pela ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, tendo contado com a participação de 32 entidades públicas, incluindo o Conselho Superior de Magistratura e a Procuradoria-Geral da República. Assim, e na medida que os Estados-membros devem assegurar a designação de autoridades competentes e que sejam independentes e que detenham todos os recursos necessários para desempenharem as suas funções, a presente proposta de lei estabelece a designação como entidades competentes da Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, que é igualmente coordenador dos serviços digitais, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e da Comissão Nacional de Proteção dos Dados. Conforme a proposta do Grupo de Trabalho, o IGAC, que tinha sido designado como entidade competente através do Decreto-Lei 20B de 2024, deixou de ser, na medida que não reunia os requisitos exigíveis pelo regulamento, nomeadamente por não se tratar de uma entidade dotada de independência. Convém também notar que o referido Decreto-Lei tinha já designado a ANACOM e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social como autoridades competentes nacionais. Contudo, não lhes tinha sido atribuído os poderes necessários para a execução deste regulamento, que são agora previstos nesta nova proposta de lei. O presente diploma prevê ainda um regime de financiamento inicial para as autoridades competentes previstas neste regulamento dos serviços digitais, em termos adequados à cobertura dos custos do desempenho das funções que lhe são agora conferidas e que teve, obviamente, em consideração a proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho e os custos que foram apresentados pelas entidades a quem são atribuídas novas competências, ou seja, a ANACOM, ERC e CNPD. Encontra-se ainda previstas as regras aplicáveis às determinações dirigidas a prestadores de serviços intermediários para atuar contra conteúdos ilegais e para prestar informações emitidas pelas autoridades judiciárias ou administrativas que disponham destas competências nos termos da lei e dentro dos respectivos âmbitos de atuação. O presente diploma prevê também um conjunto de alterações e de revogações legislativas, incluindo o Decreto-Lei nº 7 de 2004, na parte que continha o regime aplicável à prestação dos serviços intermediários, que passou a ser objeto do regulamento dos serviços digitais e do presente diploma. Refira-se, por fim, que a aprovação da presente proposta reveste caráter de urgência na medida que impede contra Portugal um processo de infração na Comissão Europeia. Este processo encontra-se já em fase prévia, à ação por este incumprimento, dado que a adequação do nosso ordenamento jurídico ao referido regulamento devia ter sido assegurada na íntegra até a entrada em vigor, que ocorreu a 17 de fevereiro de 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho um pedido de esclarecimento que será feito pelo Sr. Deputado Pedro Correia, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A 18 de maio de 2022, a Sra. Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, afirmou, e cito, com efeito, se é verdade que um indivíduo tem o direito à proteção contra a desinformação como forma de poder participar livremente no espaço público digital, as medidas a adotar não podem deixar de ser equilibradas e proporcionadas sem comprometer a liberdade de expressão e de informação. Tudo pode e deve ser feito para garantir o acesso a conteúdos diversificados, na medida em que isso contribui para um debate público pluralista e para a livre participação no processo democrático. Nada, Sr. Secretário-Geral, pode ou deve ser feito que contribua para que o indivíduo se sinta inibido de exercer a sua liberdade de expressão e de informação no ambiente em linha, com medo de ser censurado ou intimidado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Chega tem como direito fundamental, valor pétreo, a liberdade e todas as suas grandezas democráticas. Liberdade de movimento, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de escolha daquilo que o ser humano quer e pode ser na sua vida. Numa palavra, Sr. Secretário de Estado, o combate à desinformação só será legítimo na medida em que seja ainda uma forma de proteger a própria liberdade de expressão e de informação. Sr. Secretário, pode garantir que, em caso algum, será interrompido ou suspenso intencionalmente o acesso ao uso de internet e de várias plataformas digitais, bem como a capacidade de disseminação de informação em meio digital a partidos políticos legalmente constituídos ou órgãos de comunicação social devidamente registados, pela importância que as referidas instituições têm para o regular funcionamento da democracia e pela sua relação intrínseca com a liberdade de expressão? Muito obrigado.
Para responder, até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu creio que exatamente este regulamento e a transposição deste regulamento visa exatamente assegurar isso, ou seja, assegurar que nós respeitamos os princípios fundamentais da Carta de Direitos da União, ao mesmo tempo que também conseguimos combater desinformação, má informação, atividades ilegais que possam ocorrer, sobretudo através dos serviços intermediários. E, portanto, a resposta é claramente sim, não vai cercear nada daquilo que seja os direitos e as liberdades dos cidadãos ou dos partidos políticos, mas sim vai ajudar a combater aquilo que possam ser as ilegalidades que são cometidas ou que possam vir a ser cometidas através destes serviços intermediários. Muito obrigado.
Vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares e antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que será o Sr. Deputado Paulo Muniz, só dizer que a mesa já detectou que a grelha que está nos quadros estava errada em alguns partidos e isso já está a ser devidamente corrigido. Portanto, vamos passar à intervenção do grupo parlamentar do PSD. Até 10 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Começamos por relembrar que os regulamentos europeus são de aplicação direta e imediata nos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estados-membros da União Europeia. Nesta sequência, e para assegurar a plena execução do Regulamento 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho, o Governo apresenta à Assembleia da República a proposta que hoje aqui está em discussão. O presente regulamento tem por objetivo contribuir para o bom funcionamento do mercado interno mediante o estabelecimento de regras harmonizadas para um ambiente em linha seguro, previsível, fiável, que facilita a inovação e no qual os direitos fundamentais consagrados na Carta, incluindo o próprio princípio da defesa dos consumidores, sejam efetivamente protegidos e salvaguardados. Com efeito, este regulamento, designado por Regulamento dos Serviços Digitais, visa criar um espaço digital mais seguro e regulado para os cidadãos e para as empresas e surge como resposta à transformação digital e à utilização exponencialmente crescente destes serviços. Define ainda as responsabilidades e código de atuação e conduta dos prestadores de serviços intermediários, incluindo redes sociais, plataformas e mercados em linha, motores de busca, entre outros, em função da natureza dos serviços que prestam, da sua dimensão e, sobretudo, relacionados com a forma como estes prestadores devem lidar com conteúdos ilegais e fraudulentos. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, constatamos todos os dias uma inevitabilidade. Os serviços da sociedade de informação e, especialmente, os serviços intermediários tornaram-se uma parte importante e já imprescindível da economia da União Europeia e da vida cotidiana dos cidadãos. No entanto, a transformação digital e a utilização crescente destes serviços resultaram igualmente em novos riscos e desafios, tanto para os destinatários individuais do serviço como para as empresas e para a sociedade em geral. Não podemos deixar de sublinhar, neste contexto, que a natureza intrinsecamente transfronteiriça da internet, a existência de enquadramentos legislativos diferentes nos vários Estados-membros, afeta negativamente o mercado interno. De facto, a presente proposta de lei do Governo, ao assegurar a execução na ordem jurídica interna do Regulamento dos Serviços Digitais, atualiza a definição das autoridades competentes para a respectiva supervisão e execução no contexto nacional, concretizando os seus poderes e o modelo de cooperação entre as mesmas e com outras autoridades judiciárias e administrativas. Determina ainda as regras aplicáveis à supervisão e fiscalização e estabelece um regime sancionatório em caso de incumprimento das obrigações decorrentes deste regulamento. Todos os prestadores de serviços intermediários estão abrangidos por este regulamento de serviços digitais. No entanto, a Comissão Europeia, no próprio regulamento, atribui a si as competências para a coordenação, supervisão e ação sancionatória dos prestadores de serviços intermediários de muito grande dimensão. Gostaria de sublinhar que Portugal, como membro da União Europeia, beneficia de um quadro legal unificado que promove a inovação e protege os direitos digitais dos seus cidadãos. Isso também incentiva ao alinhamento das empresas portuguesas com os padrões e regras globais da governança digital. O Regulamento dos Serviços Digitais é mais do que um conjunto de regras. É um compromisso com a construção de um ambiente digital justo e mais seguro. Para Portugal, este regulamento representa uma oportunidade de consolidar a sua posição no ecossistema digital europeu, protegendo os cidadãos, promovendo a inovação e utilização e fortalecendo a confiança de todos no mercado digital. Adotá-lo e implementá-lo eficazmente é essencial para garantir um futuro digital que também beneficie todos os portugueses, disse.